Bora. 3, 2, 1. Estamos ao vivo. Ó.
Buenas tardes, amigo. Eu falei besteira agora, tô acabando de lembrar que eu falei no meu vídeo, eu dei o recado errado. Eu falei que essa semana a gente ia pra Presidente Prudente e no outro a gente ia pra Brasília. Era o contrário. Era o contrário! Mas tudo bem. Como estamos? Hoje é o Draxo, nosso querido amigo Luiz Mariucci, que vai operar. E ele que fez a pauta, eu não sei de nada. Esse final de semana, eu trabalhei o final de semana inteiro, né? Fui pra Minas, fui domingo trabalhar, gravar vídeo, né? Então eu não sei de nada, eu só vou reagir espontaneamente. Falaram que tem polêmicas. Teve um que o Draxo não queria nem colocar, que é o tal do Renato 38. Nós vamos falar de tudo aqui, pode pôr tudo.
Se quiser, dá pra colocar, mas eu vou desligar o áudio, no mínimo.
Ó, outra coisa. Quem entrar no clube, você já sabe, amigo. Você vai levar as duas revistas Valete, Elon Musk e um ano comemorativo. Beleza? Então vou começar?
Bora lá. Ó, bora falar desse velho aqui, ó.
Vamos lá. Governo corta 419 milhões da defesa, Polícia Federal e ABIN e gera insatisfação. Cara, assim, o Lula, velho... eu vou te dizer, quando o Lula assumiu o governo em 2003, né? Que ele ganhou em 2002, ele assumiu em 2003... Ele deu uma sorte gigantesca, porque ele pegou o tripé macroeconômico pronto, né? Ele estava com câmbio flutuante, moeda estabilizada e não sei o quê. E ele pegou o boom dos commodities. O que aconteceu no início dos anos 2000? Inclusive, isso gera até hoje muita frustração nas pessoas dessa nova geração, né? Porque falam, pô, mas meus pais, cara, quando eles tinham a minha idade, quando eles estavam... com a minha idade, eles já estavam com filho, já estavam com casa. Hoje eu tenho, sei lá, eu tenho 25 anos, 27 anos, tô chegando perto dos 30 e não consegui comprar nada, não consegui construir nada. Muito provavelmente seus pais também viveram esse boom das commodities brasileiras, né? E o que é commodity? É tudo aquilo que tem, vamos supor assim, entre aspas, um valor comum. Ela vale para todo mundo, né? É uma coisa que é útil para todo mundo. Soja, milho, ferro, minério, enfim... E a China, cara, estava boa. E a Índia também, né? Eu exportei muita sucata para a Índia também, porque o boom dos commodities estava demais, né? A China estava... Meu, construção civil na China estava bombando. Tal. E o Lula pegou essa fase. E a gente poderia ser um país de primeiro mundo, cara. Se o Lula não tivesse feito tanta cagada. Mas mesmo fazendo as cagadas dele, ele não reformou a Previdência, ele não reformou, não fez reforma trabalhista, ele não fez nada, né? Gastou um monte de dinheiro, roubou um monte de dinheiro e mesmo assim o país teve um crescimento econômico. Agora, cara, nesse governo Lula 3, as coisas não estão assim, velho. As coisas não estão assim. E o Lula, né, que tinha o seu ministro da Fazenda, tem o seu ministro da Fazenda, Haddad, que dizia que a gente ia ter déficit zero. Não, déficit zero, déficit zero, déficit zero. Déficit zero é o caramba, amigo. Déficit zero é o caramba. Estamos com déficit recorde. Né? E aí o cara tá taxando comprinha da Shein e mesmo assim tá perdendo a arrecadação, tá comprando, como é que chama, os precatórios dos bancos e tá cortando dinheiro da saúde, da educação e da segurança. Então é isso que nós temos pra hoje, velho. É isso que nós temos pra hoje. Faz o L aí, mano. Ai, vamos lá. Próximo.
Vou pegar aqui, Arthur. Tem esse cara aqui que foi checado no Twitter...
O Gorgonoide, meu Deus, esse isso cara, aí.
Ele vale a pena?
Vale. Eu vou te dizer uma coisa, ó. O Gorgonoide, assim, ele deveria ser... A gente deveria fazer um troféu. Porque, assim, quando em 2016... Não, em 2017, eu não lembro agora, a gente criou um troféu Severino Cavalcante. Você sabe essa história? Eu vou te contar uma coisa. O Parlamento Brasileiro, certa vez, quis se rebelar contra o alto clero do Congresso, né? Você sabe que no Congresso você tem o baixo clero e você tem o alto clero. O que é o baixo clero? Baixo clero são os deputados que eles não são articuladores, são os deputados, sei lá, às vezes o cara é o coordenador de uma igreja, ele se elege ali, o cara era vereador ali de um bairro, depois virou deputado estadual, mandou umas emendas, tem um voto ali na região, tal. Ele não é um cara muito expressivo em nada, né? Ele é só um cara ali do baixo clero, né? E tem a galera do alto clero. Quem é alto clero? O alto clero sempre foi Eduardo Cunha, Rodrigo Maia, o Arthur Lira agora, o próprio Collor no Senado, né? Esses caras são o alto clero, né? É a galera que articula, que tem muita influência em cargos, muita influência no governo, muita influência na oposição. São pessoas muito influentes lá. Certa vez, o alto clero da Câmara Federal estava em desacordo com o baixo clero, né? O baixo clero queria fazer, meu, vamos nos rebelar. Vamos escolher para presidente da Câmara um cara assim que os caras nunca vão acreditar que a gente escolheu, né? Que é o Severino Cavalcante. O Severino Cavalcante, ele basicamente não conseguia falar português, tá ligado? É, e os caras elegeram ele presidente da Câmara. Falaram, dane-se, vamos fazer aqui, né? Isso aqui é Brasil mesmo, vamos mostrar quem manda é a gente. E a gente fez um troféu ao Severino Cavalcante para entregar para o pior parlamentar de algum ano aí, 2016, 2017. A gente fez uma disputa, então era um, a gente foi lá, fez as disputas, os campeonatos, e quem foi ganhando tudo e chegou na final? Jean Willis, e ganhou a final. O Jean Willis foi o nosso grande campeão. E eu fui entregar o prêmio pra ele, a gente fez um troféuzinho, Severino Cavalcante, fomos entregar pra ele. Ele deu tanto azar, cara, que eu cruzei com ele na escada rolante. Então ele entrou na escada rolante e eu entrei atrás. Então teve todo o percurso da escada rolante, eu lá, olha aqui, e ele não tinha pra onde fugir, cara. Depois ele saiu correndo, os fascistas querem vir me perseguir, não sei o que lá. Esse dia, inclusive, ele chamou a polícia legislativa me prendeu em flagrante, né? E aí eu vou até contar um negócio aqui, o policial foi mó sangue bom comigo. Ele chegou pra mim e falou o seguinte, Arthur, deixa eu te explicar uma coisa, eu te peguei em flagrante aqui. Não vai ter jeito, então é uma canseira, você vai passar o final de semana aqui, vai ser foda. Faz o seguinte, eu vou sair pra dar uma volta... E de repente, né, você pode não estar mais no flagrante. Falei, cara, mas minha passagem de avião é só da... Ele falou, não, você não tá entendendo. Que passagem de avião, cara? Você não vai nem pro seu hotel, mano. Você sai daqui, você pega o primeiro ônibus e vai pra qualquer lugar, você só sai de Brasília. O cara foi mal sangue bom comigo. Beleza, mano, eu saí correndo, fui na rodoviária, peguei lá uma passagem e fui. O inferno, velho, o inferno. Peguei um ônibus cheio de criança. Mãe trocando criança, as crianças chorando, aquele cheiro de cocô de fralda. Nossa, foi horrível. 16, 17 horas, eu e o Renan, fomos 17 horas no ônibus, voltando de Brasília. Por que que eu estou contando essa história? Ah, lembrei. Porque a gente deveria fazer algum troféu, a gente tem que inventar um nome, que é o troféu de gênios, né? Eu juro pra você, uma das pessoas mais boas que eu já tive o prazer de conhecer é o Gorgonoide. Eu nunca vi um cara tão burro quanto ele. Ele é impressionantemente burro, e o legal é que ele é um burro com iniciativa, né? Porque quando o cara é um burro sem iniciativa, você meio que não descobre, ou a burrice dele fica na dele. Você só interage com ele quando você pode, e aí o cara mostra que ele é burro, você deixa ele de lado, beleza. O problema é que o Gorgonoide é um burro com iniciativa. Então ele quer provocar, ele quer fazer debate, ele quer fazer live, ele quer twittar, então ele fica o tempo todo falando, pessoal, por favor, alguém veja a minha burrice, né? E aí ele fez mais uma dessa, né? O que que ele colocou? Ele colocou no Twitter isso aqui. Isso é fake news? Ou agora, finalmente, vamos ver o Nando Moura e seu cachorrinho de estimação criticar o MBL? Quem que é o cachorrinho de estimação do Nando Moura?
Não sei, é você? Talvez? Não faço ideia.
Não, porque eu sou o MBL. Eu acho que ele é tão burro que ele quis dizer que o Nando Moura é cachorrinho de estimação do MBL.
Então você tá falando que ele emburreceu o próprio tweet dele.
Exatamente. Então assim, vamos ver o cachorrinho de estimação do MBL, Nando Moura, criticar o MBL, mas ele não consegue. Essas análises, né, morfológicas, sintáticas, né, não dá, né? E ele colocou um print. Kim Kataguiri votou a favor do orçamento secreto. E aí a matéria diz o seguinte, como cada deputado votou no orçamento impositivo aprovado?
E foi checado, né? Foi checado.
Ele foi checado?
Opa, tá a nota aqui.
Ô, louco!
Ó, a nota já na cabeça.
A imagem em questão refere-se à votação de emendas impositivas, que são transparentes e garantem a destinação específica dos recursos pelos deputados. Ao contrário do orçamento secreto, que permite omitir o deputado que destinou. Aqui estão os links para você entender melhor. Vamos explicar o que é cada coisa. O que é uma emenda impositiva? Emenda é um pedaço do orçamento. Deixa na tela isso aí, que eu vou mostrar algumas respostas dele. É um pedaço do orçamento que o legislativo tem, do orçamento ou executivo. E a impositiva, como o próprio nome diz, ela é impositiva. Olha o nome, impositiva. Quando um deputado tem uma emenda impositiva, independentemente da vontade do governo, essa emenda tem que ser paga. Certo? Então, o cara tem lá, estou dando um exemplo, sei lá, 1 milhão para a saúde. Ele fala assim, eu quero 1 milhão para o hospital de Campinas aqui. O governo tem que pagar. O governo não pode escolher, ele tem que pagar. E pronto, todos os deputados têm isso. Isso é uma forma, inclusive, de fazer o contrário. De você tirar o poder das emendas discricionárias. O que, que são as emendas discricionárias? É quando o governo escolhe, olha, cara, você ou o deputado Joãozinho, como você votou comigo, como você não fala mal de mim, além da sua emenda impositiva, eu vou te dar uma emenda discricionária. O que, que você quer? Puta, eu quero 1 milhão para eu construir, sei lá, uma quadra de futebol no bairro em que eu sou eleito para eu fingir que eu estou trabalhando. Ô, demorou. E o que, que é o orçamento secreto? Vamos lembrar o detalhe do orçamento secreto. Todas as emendas, todas, elas têm de onde ela sai, quem é o relator da emenda, para onde ela vai e para que ela vai ser usada. Então, por exemplo, estou mandando uma emenda para a prefeitura de Piraporinha do Bom Jesus do Sudoeste. Para quê? Para ser gasto com, sei lá, uniformes para as crianças irem para a escola. Então, beleza, tá lá, tá tudo certinho, tem a nota fiscal, tá tudo certo. A emenda ela vai direcionada. O que, que é orçamento secreto, né? Que os bolsonaristas diziam, não é orçamento secreto porque está no livro de contas. É claro que está no livro de contas, não seria roubo direto, né? O cara basicamente pega o dinheiro do cofre e não avisa ninguém. O orçamento secreto, ele é basicamente o seguinte, ele não precisa dar o destino específico daquela emenda. Ele manda para uma prefeitura e o prefeito pode fazer o que ele quiser com aquilo. Então, por exemplo, ele pode comprar tratores a 300% do preço original. Isso é o orçamento secreto. E olha só que curioso. Quem votou a favor do orçamento secreto? Justamente os deputados bolsonaristas. Aí o gênio do Gorgonoide, né? O gênio, assim, isso aí, esse cara tinha que ser estudado. O cérebro dele, quando ele morrer, tem que fazer igual do Einstein, né? Tem que pegar o cérebro dele e colocar no congelar, né? Fazer uma crio... Não é criogênese, é o nome, esqueci o nome. Uma crio não sei o que lá, para que a gente estude o cérebro dessa pessoa. Esse cara é muito inteligente. E o legal, como eu falei, como ele é um burro com iniciativa, ele saiu respondendo uma galera. Tem umas respostas aí que ele deu?
Peraí.
Porque responderam pra ele. Meu Deus. Sobe aí. Não tanto, cara. É a resposta do cara. Vamos lá. Martins. Meu Deus, larga de ser anta. Orçamento secreto e impositivo? Não, orçamento secreto e orçamento impositivo são coisas diferentes. Orçamento impositivo é uma modalidade de orçamento em que as emendas parlamentares ao orçamento são de execução obrigatória. Isso significa que o governo é obrigado a executar as despesas programadas nas emendas. Orçamento secreto é quando certas alocações de verbas no orçamento federal são decididas de maneira pouco clara, sem critérios objetivos ou transparência. Isso permite que decisões sobre a destinação de gigantescos montantes de grana pública sejam feitas de forma oculta. E aí o Gorgonoide respondeu, falou, pô, como é que você refuta isso daí? Sou anta, trocou o nome, economiza texto, da próxima vez seu prolixo de merda. Assim, isso é nível Carluxo de poesia.
Total.
Mano, sou anta, vírgula, trocou o nome. Eu não entendi isso daí. Você já entendeu esse começo?
Eu não entendi. Ele tá falando que o orçamento impositivo é a mesma coisa que o orçamento secreto? Que trocou só o nome? Eu não dá pra entender.
Eu não sei se ele quis escrever seu anta ou sou anta, trocou o nome. Eu não entendo, cara. Assim, o Gorgonoide, como eu falei, ele precisa de uma ciência pra estudar ele. Depois tem mais...
Tem mais resposta dele aqui, ó. Cadê?
Vamos lá. Não, é que o maluco mandou pelos canos. Obrigado pelos canos. Falou, respondendo pelos a pergunta do Gorgonoide. Sim, é fake news, né? Parabéns aí pelos canos. Quando o mito botou o Aras na PGR, você se indignou também? Não usava Twitter na época. KKKKK! É como disse, eu não ligo para essas idiotices políticas. Eu ligo para quanto eu pago de imposto. Se o Bolsonaro indicar o Lula para o ministro da Justiça, eu tô cagando. Cara, assim, é inacreditável. Assim, a linha de raciocínio do cara ela é inexistente. Então vamos lá. Quando o mito botou o Aras na PGR, você se indignou também? Vamos explicar a relação, né, o nexo causal das coisas. O mito coloca um PGR, PGR, para quem não sabe, é o Procurador-Geral da República, que é o único homem do Brasil, presta atenção, é o único homem do Brasil que pode assinar para que o Ministério Público dê continuidade na investigação de alguém que tenha o foro de prerrogativa de função, que é o chamado foro privilegiado. Ou seja, se você é deputado federal, se você é senador, se você é ministro, se você é presidente, você só pode ser investigado se o PGR te autoriza. Quando o Bolsonaro indicou o Aras como Procurador-Geral da República, lembrando que ele estava fora da lista tríplice, o que é lista tríplice? O Ministério Público, para mostrar sua independência, até um gesto, né, bacana do Poder Executivo, ó, o Ministério Público indica 3 nomes. Fala, ó, eu gosto desses 3. Esses 3 representam a gente. Indica alguém para ser aqui. E o presidente, por uma tradição, isso não é lei, por uma tradição, escolhe alguém da lista tríplice. Pela primeira vez na história do Brasil, o Bolsonaro falou... dane-se a lista tríplice. Eu vou pegar um cara que eu sei que é um garantista, que eu vou fazer um acordo com ele, para ele enterrar toda a investigação de corrupção. E colocou o Aras, né? Tanto que esse precedente aberto pelo Bolsonaro foi utilizado também pelo Lula agora, né? Quando esse cara não investiga nenhum corrupto, que foi o que aconteceu no governo Bolsonaro, eu desafio você a me dizer qual corrupto o Aras prendeu. Me fala assim, ó, puto, o Aras pegou esse cara aqui, ó. Não, durante o governo Bolsonaro nós prendemos esses corruptos. Não, não prendeu ninguém. Por quê? Porque não investigou ninguém, né? Isso significa que você vai ter que pagar mais imposto porque o dinheiro está sendo roubado e ninguém está sendo punido por causa disso. Eu sei que é difícil pra você. Puta, cara, não, peraí, o meeting de com o PGR investiga o corrupto ele rouba dinheiro, então eu pago imposto pra que o corrupto continue roubando dinheiro. Eu sei que são, sei lá, 4 níveis, pelo menos aqui, né, de você chegar do PGR até o dinheiro do seu imposto. Talvez seja muito complicado pra você, né? Talvez nem contar até 4 você consiga, mas vamos lá. PGR, não, presidente indica o PGR que não investiga o corrupto gasta o seu dinheiro vem do seu imposto. Ó, são 5 níveis aqui que você precisa entender. Vai fazendo com calma esse exercício, né? De, peraí, deixa eu entender, omito o PGR, ou faz o contrário, meu dinheiro de imposto, eu pago muito porque o dinheiro é roubado. Se o dinheiro é roubado é porque alguém é corrupto. Se alguém é corrupto, essa pessoa tem que ser punida. Para essa pessoa ser punida, se ele tem foro privilegiado, ele precisa do quê? Esse aqui é o degrau mais difícil. Ele precisa de um PGR para assinar. Quem indica o PGR é o presidente indicou um PGR que não prendeu nenhum corrupto, então você está gastando mais dinheiro de imposto. Eu sei que parece difícil, mas eu te garanto que muita gente já entendeu isso. Não, sobe lá, deixa eu ver o resto da resposta dele. Vamos lá. Não usava Twitter na época. Então, assim, se você não usava Twitter nessa época, você não pode se indignar.
O tempo não existe.
A indignação, ela está diretamente ligada ao X. Então, assim, ó, o X, ele é o portal de todas as suas indignações, né? A gente tem que lembrar que ele indicou o PGR duas vezes. Ele indicou em outubro de 2019, que foi quando o Nando Moura virou. Eu lembro que o Nando Moura, ele raspou a cabeça e foi fazer uma cirurgia de implante capilar. E ele voltou com a música da Anitta. E depois que ele voltou com a música da Anitta, eu lembro quando me ligaram. Eu falei, mano, você viu que o Nando Moura tá batendo no Bolsonaro? Eu falei, mano, imagina. Não, é sério, cara, vê lá. Eu falei, mas por quê? Qual foi a gota d'água pra ele? Foi o PGR, né? Dali virou também Marcelo Brigadeiro, viraram vários. Então você não usava o Twitter na época, mas tudo bem. Depois de 2 anos, ele indicou de novo mesmo o PGR. Isso é um detalhe que poucas pessoas sabem. 2019, beleza, ele fez lá o resto da gestão 2019, 2020, 2021 ele indicou de novo mesmo o PGR. Ali, tem como ver a data do Twitter de uma pessoa, né? Porque o canal do YouTube tem.
Deixa eu ver.
Será que tem? Deixa eu ver no meu aqui.
Ele criou o Twitter dele.
Vamos ver se tem aqui, ó. Ingressou em janeiro. Ah, você já tinha Twitter sim, opa, velho. Mais uma fake news. Você já tinha Twitter
não
sim,
tinha
cara.
Twitter. Opa.
Seu Twitter é de janeiro de 2018, cara. Antes do Mito sequer ser presidente, velho.
É, tem coisa estranha.
Vamos lá. Volta lá. Não usava o Twitter na época. É como eu disse, eu não ligo pra essas idiotices políticas. Isso é só uma idiotice política. Imagina, prender corrupto. Essas babaquice política aí. Eu ligo pra bater no Kim Kataguiri. Eu ligo pra quanto pago de imposto. Porque assim, eu não entendo como é que a indicação do PGR é uma idiotice política, mas o voto no orçamento impositivo não é uma idiotice política, né? Se o Bolsonaro indicar o Lula para o ministro da Justiça, eu tô cagando. Então tá bom, deixa eu só falar uma coisa. Como estamos de audiência lá?
Nós estamos bem, Arthur. Estamos com 2.800, porém só 1.300 lá. Pessoal, 3.000 agora, 3.100.
3.100 pessoas?
É, isso.
Caralho, 1.300 as pessoas estão gostando. Gorgô! Obrigado, seu lindo. Em quanto tempo de live nós estamos aqui?
É, nós estamos em... O quê? Vai fazer 18 minutos.
Menos de 20 minutos, você me pôs 3 mil pessoas pra ver a sua burrice, velho. É muito bom. Gronoide, por favor. Ó, eu estou fazendo um esforço tremendo pra você reagir a essa live. Faça um vídeo sobre mim, faça tweet sobre mim. Por favor, eu preciso de você pra gente engajar essa live, né? Vamos lá. Não uso o Twitter na época. Então, vamos ver, tem mais respostas? Deixa eu ver. Não. Sobe lá, tô lá. O mais respostas ali, ó. Mostrar respostas. Deixa eu ver se ele respondeu, se tem um diálogo aqui. Então, se o Lula baixasse mais os impostos, você votaria nele mesmo, próprio tendo feito tudo que fez? Sim, mas isso não...
O quê?
Ai, caralho, aí o cara mandou a imagem assim, o Matheus Alarcão ficou até puto. Obrigado pelo print, seu imbecil. Você não entende como horas a PGR fez aumentar os impostos, você é mais burro que a minha geladeira. A sua geladeira pelo menos gela as coisas, tá ligado? Vamos lá, vamos ver outras coisas, vamos ver o que mais. Vamos lá. O que é isso daí? O que você escreveu?
Ele mostra.
Tá incorreto. O orçamento secreto não era impositivo. Essa votação aí era para tornar a emenda de bancada impositiva, um dos quatro tipos de emenda. Vamos lembrar, você tem emenda de deputado, que é a emenda do parlamentar, emenda parlamentar. Você tem emenda de bancada. Então, por exemplo, você tem a bancada da bala, você tem a bancada do boi, você tem a bancada do indígena, que são as bancadas temáticas. Você tem a emenda de partido, então ó, vou indicar uma emenda para um partido, e você tem onde é o ouro do orçamento secreto, é aqui ó, que o cara faz a graça, que é a emenda de relator. O que é emenda de relator? Basicamente é o seguinte, você pega a relatoria de alguma coisa, aliás, você tem emenda de comissão também. Que eu não lembro se ela entra na temática, né? Você coloca como comissão, não é de bancada, é de comissão. E você tem essa daqui que é emenda de relator. Você basicamente vira o relator de alguma coisa e aí você pega uma emenda porque você é relator de um projeto, velho. Vamos lá, aí vamos ver o que ele respondeu. Hoje já temos dois membros no clube. Cara, Gorgonoide, por favor, velho.
Continue.
Ó, você podia falar como o Clube MBL é ruim. Imagina que propaganda o Gorgonoide falou, esse clube ele não presta. Por quê? Porque um clube, na verdade, ele é uma associação de pessoas que querem que a Terra seja plana, porque o whey protein ele faz o seu músculo crescer. Pronto, aí todo mundo ia falar, cara, que maravilha. Quem entrar no clube já sabe, vai levar essas duas revistas Valete, tanto a Elon Muskizada quanto a de um ano com selo comemorativo exclusivo. Sim, era secreto só no governo Bolsonaro. Quando virou o governo do amor, trocaram o nome. Cara, você tem razão, Gorgonoide. O orçamento secreto, ele foi chamado de orçamento secreto durante o governo Bolsonaro. Quando virou o governo Lula, eles começaram a chamar... Como é que chamava? Emendas de relator. Isso. Eles trocaram para emendas de relator. No que isso anula a bosta que você falou? Tem mais?
Não, eu só peguei aqui essa notícia aqui, ó, Arthur, só para acabar com esse assunto aqui. Saiba como...
Deputados e senadores votaram sobre mudança no orçamento secreto. Calma aí.
Deixa eu só pegar aqui, Arthur. O senhor Dudu Bananinha. Ó.
Vamos ver como ele votou?
Senador que votou sim. Deixa eu achar aqui. Deixa eu jogar aqui na tela aqui, ó.
Vamos lá. Só gente boa, hein? Vamos lá.
Senador que votou sim aí, ó.
Fernando boa. Collor. Alcolumbre apoiado pelo Bolsonaro. Flávio Bolsonaro.
Flavinho, tá lá,
olha só, entendeu? Vamos ver o Marcos Duval. Vamos ver se tem o Marcos Duval. Vamos ver se o Marcos Duval fez isso.
Não, ele não foi.
Marcos Duval votou não. Caralho.
Votou não.
Vamos ver quem mais que
aí
tem.
Aí tem deputados que...
Deputados.
Que
vamos
votaram
lá.
Não.
Sâmia Bom... Vota...
Esse é o não. Esse é o não. Aqui.
É,
não.
Eu falei, cara, como é que é a esquerda, né?
Não, é do governo Bolsonaro. Aí cadê o senhor Kim Kataguiri aqui na lista?
Não tá nem em ordem alfabética. Tá. Olha, aqui em Kataguiri, União São Paulo ali, ó.
Aonde?
Aí, ó, tá aí mesmo, ó. Embaixo dessa minha bonfinha, em cima do Rodrigo Agostinho.
Kim, não, então.
O Kim votou não. Vamos lá, vamos ver quem votou sim. Vamos lá.
Ó o Dudu aqui, ó.
Eita! Olha o Celso Russomano, olha a Carla Zambelli. Olha só que coisa... Olha o Giga Peixoto. Olha o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Vai descendo aí, ó. Quem mais? O Newton Tato do PT.
Também,
olha, vai descendo aí. Ó o Marco Feliciano. Quem mais nós temos? Vai descendo.
O Tiririca tá nessa bagaça aqui, velho.
É isso.
Essa é a lista do sim. Do deputado
Gorgonoide,
que
você
sim.
Para aqui, de ó. Prestar atenção nessas idiotices políticas. O Hélio Negão tá
passou ali.
Quem mais tem aqui, ó? É só cara bom, velho. Ó, o Nelson Barbudo. É só cara bom, velho.
Écio Neves,
olha aí, ó. Olha lá que coisa linda. Olha lá, os deputados de direita, os verdadeiros conservadores, Bia Kicis.
Mas ó, né? Essa é a lista do sim, ou seja, que votaram no RP.
Pois é, irmão, pois é. Pois é, Gorgonoide, pois é, velho. Que coisa linda. Mano, eu gosto muito assim quando o Gorgonoide fala da gente, assim, porque é uma propaganda de graça, velho. É uma propaganda de graça, né?
Ai, ai. Mas, ô Arthur, agora falando do
acabou
governo,
de Gorgonoide?
Acabou, não tem.
Deixa
mais.
Deixa eu só falar uma coisa. Você sabe que por muito tempo eu implorei a atenção do Luigi, né? E o Luigi não nos dá atenção. Ontem, por acaso, eu estava vendo um clipe do Rage Against the Machine. Você já reparou que o Luigi parece o baterista do Rage Against the Machine? coloca no Google aí, Rage Against the Machine, drummer.
Tá bom, Rage Against the Machine, drummer.
É. Põe na tela pra gente procurar junto.
Bad
uma
Wilkin.
Foto que parece. Põe aí.
Cadê?
Põe na tela. Olha aí, ó. Olha aí, essa daí que ele tá na bateria mesmo. Essa mesmo. Ele não parece o Luigi um pouquinho, velho?
Cara,
não lembra o Luigi? O olhar aqui, ó, assim. Essa partezinha do...
Um pouco, é verdade.
Lógico que lembra, velho. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Vê que, o que, que o chat achou. Parece ou não parece?
Deixa eu ver.
Vê aí, pessoal. Me fala se ele não parece o Luigi.
Falou que tem uns nada a ver. Parece mesmo, pior que sim.
Parece, mano. Tô falando. Ó, vamos na live do Luigi falar que o Arthur falou que ele parece esse cara. Demorou? Ó,
essa daqui talvez tá mais parecida.
Ah, olha aquela que ele tá de cabelo comprido e regata vermelha.
Essa
ó.
Aqui, ó.
Olha aqui, ó. Ó, oh, nosso Luidizinho, velho. Luigi Verso aí, ó.
Parece uns 80% aqui, estão falando aqui.
Parece, então, parece. Vamos lá.
Bora.
Que mais que temos?
Ó, nós temos...
Eu queria mais gorgonoide, velho.
Putz, mas não, é só burrice que ele fala. Então o pessoal tá escrevendo aqui no chat, aqui, ó. Tô perdendo QI. Entendeu? Bora.
Ô, se nada der certo, vamos ficar regindo aos tweets do gorgonoide, velho?
Bora, claro. Porque,
assim,
eu topo
uma live
disso aí.
É uma coisa maravilhosa, cara. Vamos lá.
Burrice completa.
Ex-mulher de filho de Lula entrega provas de abuso à polícia. Não tem problema, velho. O problema é se ele mandasse um áudio escroto, velho. Imagina, prova pra polícia que ele é grande mulher. Você tem que ver, né? Que veja bem, que não, olha. Não é, como é que elas falam? Meu, mexeu com uma...
Mexeu com uma, mexeu com todas.
Nem sempre mexeu com todas, né? Nem sempre mexeu com todes, né? Se é o filho do homem, meio que pode, né, velho? Só uma agressãozinha. Só uma agressãozinha, um tapinha não dói. Vamos lá. Ex-filho de Lula entrega provas e abusos à polícia. Matéria revela, segundo ela, abusos sofridos na relação com o Luiz Cláudio. Desce aí, vamos ver. Ex-ministro Cláudio Silva, o caçador do presidente Lula, a médica Natália Skincariol, né, que eu já falei em nome de cerveja,
sim,
entregou à polícia as provas que revelam, segundo ela, os abusos sofridos na relação. No dia 2 de abril, Natália revelou em entrevista ao Radar detalhes do drama vivido durante a relação com o filho do presidente. Desce aí. Depois da infidelidade, quando ele ficou pedindo para voltar e eu não voltei, foi aí que atacou a ira dele, porque ele tem aquele ego... do filho do presidente. Como assim? Ninguém fala não pra mim. Você não vai voltar comigo? Como você tá falando pra mim que não vai me perdoar? Como você está pedindo pra eu sair de casa? Foi aí que ele ficou totalmente irado. Aí começou a me chamar de puta, vagabunda, colocar presente de mulher em cima da mesa. Presente de mulher em cima da mesa? Tipo assim, ah, essa mina me deu esse presente. Aí começaram todas as provocações, do tipo, você não vai me perdoar, então aguente, diz Natália. Ele falava aquelas coisas do pai dele, se você pedir uma medida protetiva, sua vida vai acabar. Meu pai liga na hora para o juiz.
Deixa eu ver.
Vamos lá. As bolsas europeias... Sobe aí. As bolsas europeias e os futuros americanos estão...
É, mas é aí.
Ah, é outra coisa, cara. Eu falei, meu, as bolsas europeias... Ele tá comprando bolsa na Europa pra, tipo, olha essa bolsa, eu não vou te dar.
é outra matéria, mas... Arthur, o Bétega foi na rua e falava pros petistas, deve punir quem bate em mulher, né? E aí os petistas, não, porque não tem provas, que tem que averiguar. E agora?
Como é que tá? Pois é, amigos, pois é.
Você acha que ele realmente é culpado, Arthur?
Eu não sei, velho, eu não acho nada, cara. Eu só acho que a justiça tem que mostrar isso aí logo pra gente poder fazer vídeo, né?
Sim, com certeza.
Tô louco pra mostrar que o filho do Lula, ó, ele é o verdadeiro abusador.
E, ó...
Cara, eu fiquei realmente muito triste que a gente não tá falando mais de gorgonoide, mas vamos lá.
Ah, cara, mas...
Janja diz ser articuladora no governo e ter autonomia de Lula. Uma salva de palmas pra Janja.
Palmas,
né?
Afinal no chat
de contas,
aí.
O boy dela empodera ela. Nós votamos no Lula pra empoderar a Janja, velho. É isso aí, velho. A Janja, tamo junto, Janja. É nóis, parabéns aí, ó. Continua com... Porque no começo ela dizia que não. Né? Que não. Aí vira, cara, tem uma agenda de ministro com ela. Tem encontro de influenciadores com ela. Tem viagens que ela vai. Ela se mete até na foto do presidente brasileiro com o presidente americano, ela vai dar a mão lá, não, põe minha mão aqui, empodera a mulher. Uma pausa, como estamos de audiência e like?
Ó, deixa eu checar aqui. Estamos com 3.663, mas só 2.100 likes. Pô,
pessoal,
like,
tem
galera?
1.600 likes voando aí, 1.500 likes, na verdade. Então, dê like na live. Eu preciso que você dê like na live e entre no clube, velho. Já temos 2 membros, vamos dar 4 revistas, entre no clube. Desce aí, vamos ver. Queria remodelar esse papel. Ai, ela tá revolucionando tudo. Desce aí. Vamos lá. A primeira-dama, Rosângela da Silva, já disse que seu papel no governo federal é de articuladora e que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lhe dá total autonomia para exercer sua função. A socióloga concedeu uma entrevista à BBC. Ela tá se achando, né? Demais. Desde a campanha, queria remodelar este papel de primeira-dama. A esposa que organiza chás de caridade e visita as instituições filantrópicas, esse não é meu perfil, disse ela. O meu é o papel de articulador, de quem fala sobre políticas públicas. Podemos estar em espaços diferentes e conversar com públicos diferentes quando necessário. Segundo ela, trata-se de sair da caixa, que as primeiras damas sempre são encaixadas. Janja marca presença nas atividades de Lula desde a época da pré-campanha em 2021. Desde que o petista foi eleito, a socióloga passou a acompanhá-lo nas viagens e a substituí-lo em situações pontuais. É uma coisa que eu falo é o seguinte, se a Dilma tivesse um primeiro-damo, né, que falasse isso, todo mundo ia falar, isso é machismo, a mulher não pode ter lugar de protagonista, o papel do marido do presidente não é ficar articulando e tarará, tarará, mas como é a Janja, pode. Em setembro de 2023, por exemplo, quando o presidente se recuperava de uma cirurgia de prótese no quadril, Janja visitou o Rio Grande do Sul para acompanhar a situação da população afetada pelas chuvas. É isso, cara. Existe uma briga, né, pela sucessão da popularidade do Lula. E essa briga é muito acirrada, né? Você tem a ala perdedora do PT, que é a ala do José Genuíno, é a ala do Haddad, é uma ala minoritária. Você tem uma outra ala, que é a ala da Gleisi Hoffmann, do Lindbergh Faria, né? Que inclusive são, ó, amantes. Você tem esta ala, que é a ala majoritária, e você tem uma Janja correndo solta ali, ó, né? Falando, não, a mulher dele sou eu, ó, Lula me empodera aqui. E o Lula tá meio veinho. Ah, vou pegar essa novinha aqui, vou dar umas empoderadas nela. Então isso tá gerando, cara, um conflito gigantesco. Tem também uma ala que é do PSOL, que o PT inteiro rechaça. Que as pessoas, como assim? O Guilherme Boulos é o sucessor da popularidade do Lula? Esse cara nem do PT é, né? Mas é isso, velho. É isso, e o que o Lula mandar vai fazer e acabou, né?
Cada vez que a gente fala de Janja, me dá um frio na barriga, porque a gente... Pode ser que a piada do Janja 2026 versus Michele Bolsonaro seja uma coisa real. Isso daí me dá
isso,
um
cara.
Frio na barriga.
Se ficar isso assim, cara, eu não sei se tem muita mais solução pro Brasil não, velho.
É, com certeza.
Se o Brasil ficar entre Janja e Michele, eu acho que assim... Aí beleza, aí vamos estabelecer que o Brasil é mais, basicamente a disputa de dois reinados, né? O reinado de uma família bolsonarista e o reinado de uma família lulista. E a gente fica aqui no meio querendo enfiar bom senso na cabeça das pessoas. Isso já foi, fera.
Bora... Não, não foi não. Essa daqui é a principal.
Vamos lá. Felipe Neto. Nós precisamos de uma constituição digital criada por uma Assembleia Constituinte com representantes de todas as esferas do debate. Qualquer outra solução é remendo, incluindo decisões da STF.
Finalmente.
Eu nem tenho que comentar sobre isso,
finalmente.
Cara.
Não tenho o que... Ele basicamente está convocando, Arthur, uma constituinte, falando aí... Ele não quer mais uma constituição. Ele quer uma constituição digital.
Eu gostaria de saber assim. Tudo bem, vamos chamar a galera da extrema-direita, né?
Não, é a primeira vez que ele
me
fala...
Me manda esse tweet no
vou
privado.
Vou te mandar.
Pelo amor de Deus, cara.
Mas assim, ele basicamente está falando assim, já que as medidas... Ele falou assim, ó, remendos do decisões do STF são remendos. Ele basicamente está falando, olha, seguinte, nós precisamos de uma outra constituição aqui. Ele está falando o que os bolsonaristas falavam. Não, que tem que acabar artigo não sei o quê. É o que esse cara está falando agora. Ele viu que ele perdeu nas redes... uns embates, uns imbróglios aí do Xandão versus Elon Musk, e agora ele tá pedindo nova constituinte. Bom, muito depois também do Twitter Files sair, dá muito na cabeça desse cara aí.
Pois é, na verdade eu achei o Twitter Files 2 bem fraco, né? Não tinha nada ali. Tinha uma especulação que ele pudesse ter uma reunião com um cara, que na verdade ninguém sabe nem se ele teve. Assim, a vontade dele tentar regular o Twitter, você pode ter certeza que houve. Agora, de coisa palpável... Mandou pra mim?
Mandei.
Vamos lá, próxima pauta?
Próxima pauta? Quer falar do...
É gorgonoide? Não. Eu estou cara... viciado. Mano, eu vou sair daqui e vou almoçar, mano, além dos tweets do gorgonoide, velho.
Não acredito.
Assim, é uma coisa
o cara
maravilhosa.
Só quer falar de gorgonoide. Agora eu sei que o cara é engraçado demais.
Entendeu? Não, ele é muito bom, cara. Assim, e é legal quando ele fica pistola, ele começa a bater, ele fica bravão. Por quê? Eu não quero mais pagar imposto! Agora se o Lula for ministro da justiça, que se dane! Essas idiotices políticas. É legal que aí, mano, ele vai falando as coisas assim que não tem o menor sentido, tá ligado?
Nenhuma. Ó, já começou, Arthur. Essa
greve nas federais.
Já começou. Mal
veja
saiu.
Veja as principais universidades com paralisações marcadas a partir de segunda-feira. É por quê? Qual é o motivo da greve na federal? Vamos lá ver.
Peraí.
Vamos lá. Não, volta. Volta. Volta um. Não, volta lá. Isso. Professores e servidores pedem ajuste salarial enquanto ministérios dizem realizar negociação. Ao todo, 19 têm paralisações previstas. Vamos lá. Professores de instituições federais pedem que o reajuste salarial seja de 22%, nossa, dividido em 3 parcelas iguais e 7,06% em maio de 2024, 2025 e 2026. Já os servidores técnico-administrativos pedem um reajuste maior de 34%. Também dividido em 3 parcelas. Vamos ver. O Ministério afirma que busca alternativas e que vem participando da Mesa Nacional de Negociação, das mesas específicas de técnicos e docentes e da mesa setorial que trata... Tá bom, vamos lá. A UFMG possui 91 cursos de graduação, 90 programas de graduação, tá.
Agora ele deve estar falando
das escolas,
das,
né?
Das escolas, né? Mas, Arthur, quem é que não quer um aumento de 30%+
O fato é o seguinte, gente, vamos lá. É sempre aquela narrativa assim, ó. Educação é importante. Você não está dando reajuste, você não está valorizando os professores, não sei o que lá. Deixa eu te falar uma coisa, amigão. Você, para você se tornar um professor universitário, você de fato tem que se preparar, você tem que dedicar uma parte importante da sua vida, né, a se qualificar, a estudar. Durante muito tempo da sua vida, você não vai ganhar dinheiro. Tá? Porque o cara, para ele ser um acadêmico, ele não necessariamente ele gera um fruto mercadológico instantâneo, né, imediato. Ele demora para retornar à sociedade aquilo que ele está se preparando para fazer. Então, você ser um professor universitário é uma atividade muito nobre. É basicamente você abrir mão, né, de um certo conforto no começo da sua vida. Essa é a verdade, tá? Para que você depois passe esse conhecimento para mais pessoas. Isso é uma atividade muito nobre. O problema é que aqui no Brasil, cara, como tudo, a gente superestimou o papel da universidade na formação do nosso país, tá? E a gente basicamente gastou muito dinheiro com a universidade. Nós gastamos 4 vezes mais recursos com educação superior do que educação básica. E basicamente, como o nosso país é uma merda, o que acontece é que a gente gasta dinheiro público em universidade para formar pessoas que vão trabalhar fora daqui. Os melhores profissionais não ficam aqui, essa é a verdade. Os melhores profissionais, como nós ficamos de fora das revoluções industriais, tá? Das revoluções até comerciais, como nós não estamos, né, na grande divisão mundial do trabalho, como diria o comunista Elias Jabor, né, nós não temos mercado de trabalho para essas pessoas qualificadas. Essas pessoas qualificadas encontram melhores condições de vida em outros países. Então a gente basicamente tira o dinheiro de imposto da Dona Maria, que fica lá comprando o leite dela cheio de ICMS, né, fica comprando o pão dela, o café dela cheio de ICMS, para que um playboy que fez cursinho, que estudou em escola particular a vida inteira, estude de graça na universidade, e quando ele sai da universidade, ou ele vai cuidar da empresa do pai, ou ele vai trabalhar no exterior. Ou seja, você forma um profissional não para o teu país. Né? Você forma um, sei lá, você forma um engenheiro civil, não para ele ser um engenheiro civil. Você forma um engenheiro civil para ele ter um diploma e continuar com a empresa do pai dele, que é basicamente uma loja de material de construção. Né? Ou então você forma um engenheiro civil para ele sair daqui e trabalhar numa multinacional em algum outro lugar. É isso. Ou então você forma um monte de advogado, né? Que o Brasil é especialista em formar advogado, para o cara ficar prestando concurso e ficar enchendo a máquina pública. É isso, nós fazemos isso. Enquanto isso, e vocês gostam tanto de falar do jovem negro, né? O jovem negro, que via de regra é periferializado, né? Ele mora nas periferias das cidades brasileiras, ele não tem acesso nem a saneamento básico, ele não tem acesso nem à educação básica de qualidade, o professor da escola dele está praticamente passando fome, esse moleque nunca vai chegar na universidade. Você pode pôr cota, você pode fazer o que você não vai pôr ele na universidade, porque você já abandonou esse moleque. Porque para esse moleque, não tem nada. Agora, para o filho do playboy que vai estudar na USP, tem até estacionamento de graça. Então, meu amigo, nós nunca vamos ter um debate sério em relação à universidade enquanto a gente não sentar e falar o seguinte: vamos fechar a torneira. Por quê? Porque você é contra a educação? Não, porque eu quero preparar a educação básica. Nós somos um país que a gente é mal alfabetizado, velho. Você vai ficar investindo. E outra, eu vou dizer uma coisa para você que é peculiar aqui. A autonomia orçamentária para a universidade não deu certo no Brasil. Não deu certo. A USP, em 2011, se não me engano, teve 113% do seu gasto com folha de pagamento. Tinha jardineiro ganhando R$9.000, velho. Jardineiro. Sabe? É isso, velho. Nós somos isso. Nós somos essa bosta. Entendeu? Então, ou a gente muda estruturalmente ou não tem jeito. Né? Vamos lá.
Você quer mais uma pautinha aí mais cedo para a próxima live, Arthur? Vamos. Ou você quer fazer um react disso aqui, ó? Desse cara aqui explicando aqui o que é. Eu fiz react disso aqui com o Renatão. Você quer ver isso aqui?
Vamos lá, não vi isso não.
Você não viu esse vídeo?
Não.
Bom, bora ver aí.
Vai lá.
Deixa eu mandar o play aqui.
Vai lá.
Ambidestro. Tem gente que escreve com as duas mãos ou chuta com os dois pés. Tipo Messi, o melhor jogador do mundo. Acho que isso deve ser uma certa vantagem pra ele, não? Mas eu não tô aqui pra falar de futebol, não. É sim de política.
Pausa. Assim, você vê como esses caras, eles não têm a menor noção de como se comunicar com as massas. Esse foi o pior início de vídeo possível. Assim, eu já sei. O brasileiro gosta muito de futebol. Então vou falar que o Messi, que é o melhor jogador do mundo, é ambidestro, mas não vou falar de futebol. Vou falar de política. Aparece um lettering, assim, tipo malhação, tá ligado? Vamos falar de coisa séria. Tipo, mano, que coisa horrorosa, velho. Que coisa horrorosa. Assim, claramente isso é artificial, cara. Isso me lembra um João Dória da vida fazendo, entendeu?
Total.
Vamos lá.
Costumo chamar quem não se encaixa em nenhum dos dois lados de isentão. Outras pessoas chamam de liberal. O nome não importa muito.
Pausa. O que você tá falando, cara? Não tem nada a ver, velho. O isentão é um liberal? Não, velho. Não. Vai lá.
Bora.
O que importa pra mim é pensar que quando a gente se fecha numa caixinha de direita ou de esquerda...
Você tá me lembrando, cara? Você tá me lembrando um pastiche muito mal feito do programa do Bill Maher. Né? O Bill Maher, ele é genial, né? O Bill Maher é um humorista genial. Ele é meio de esquerda, mas ele é genial. Ele é basicamente quem inspirou o Greg News. O Greg News, bem feito, é o programa do Bill Maher, que eu esqueci o nome agora. E aí, basicamente, ele faz esses trocadilhos, mas ele é bom, velho. Ele é bom. O cara tá tipo assim, quem se fecha, aparece o portão. Push, entre as caixinhas da esquerda e da direita. Tipo assim, pessoal, eu sou contra a polarização, tá? Eu sou aqui de extremo bom senso. Cara, você não vai encantar ninguém assim. O mundo inteiro está indo na direção contrária. O mundo inteiro está cada vez mais polarizado. Vai lá.
A gente se fecha também, tá muita ideia boa, que vem de um lado ou do outro. Claro, não tem problema se identificar com um dos dois lados. O que eu tô querendo mostrar é que na política, assim como no futebol, dá pra chutar com os dois pés.
Nossa! Nossa!
Calma que você vai...
Ai, na política dá pra chutar com no futebol com os dois pés. Então por que eu não posso ser um pouco de direita, um pouco de esquerda? Puta, cara, você não entendeu nada, cara. Você não entendeu nada. Esses caras querem governar o Brasil, velho. Esses caras, deixa eu te falar uma coisa. Esses caras, eles são o combustível pra polarização. Porque o tanto o lulista quanto o bolsonarista olham pra isso e falam, que nojo disso. O lulista olha e fala assim, isso é o que é? Um playboy, um riquinho, querendo falar pra mim que eu não posso estar com o Lulão, meu parceiro aqui, revolucionário. E o bolsonarista olha e fala assim, mano, o que é esse bumbum guloso? Querendo falar aqui que não, você não... isso aí justifica o Eduardo Bolsonaro falar a extrema imprensa. O cara fala assim, como é que eu faço pra encaixar nesse rótulo de extrema imprensa, né? Que não diz nada, mas ao mesmo tempo diz tudo. É isso, é só fazer isso. Vamos lá.
Bora.
Muito jogar futebol, mas eu sou ambidestro na vida, porque eu tô aberto a substituir a minha ideia pra sua se a sua for melhor. Por exemplo, eu acredito que é possível lutar pela igualdade entre homens e mulheres, ao mesmo tempo que eu acredito no poder do empreendedorismo. Que é possível acreditar que todo mundo tem o direito de amar quem quiser, independente de gênero. Ao mesmo tempo, que dá pra acreditar também no mercado aberto, na privatização e na eficiência de estatais. É possível acreditar.
Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara, que coisa horrorosa. Não acredito que tudo você ama, meu. Depois também acredito na privatização e na eficiência estatais. Cara, eu também, eu acredito em tudo. Eu acredito, cara, que o comunismo pode dar certo. Da mesma forma, o fascismo também pode ter bons pontos positivos. Da mesma forma que o liberalismo também, a gente tem que estar aberto para as ideias do liberalismo. Agora, você quer saber uma coisa? Talvez até o nazismo... Não, aí o nazismo pode... Assim, cara, o que você tá falando, velho? O que você tá falando, mano? Vamos lá.
Bora.
Está que a gente precisa buscar fontes renováveis, energias limpas, ao mesmo tempo que dá para defender a liberdade de expressão. Aliás, não tem ditadura amiga. Seja...
O que tem a ver? Vamos lá.
Vamos lá.
de esquerda ou de direita. É ditadura? Eu sou contra. Agora, dá uma olhadinha nos comentários desse vídeo. Vai ter gente das duas caixinhas me criticando. Uns falando que eu sou comunista, outro que eu sou capitalista. Mas tá tudo bem. Não me incomoda incomodar e apanhar dos dois lados. Nós, que não nos encaixamos em nenhuma dessas caixinhas, somos muitos. E eu gosto do nosso estilo de jogo, até porque a gente aprendeu com craques. Olhava pro lado e tocava a bola pro outro.
Sim, 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 sim.
É enorme quando o jogador tem visão.
Aí tem o Pelé. É tipo, mano, é tipo o Dória com a Ayrton Senna. Ah, o Dória vai aparecer, mete a música do Ayrton Senna. Era ridículo. Aí entra o João Dória, assim, mano, que coisa ridícula. Aí não, eu sou tipo um jogador que tem visão. Aí mete o Pelé comemorando o gol. Cara, que coisa horrorosa. Deixa eu te falar, o Luciano Huck. Eu não acho que você seja nem comunista, nem capitalista, nem. Como é que era que ele falou? Nem. Cara, você não é nada. Esse é o problema, você não é nada, velho. Você é tipo uma coisa disforme. E você, na verdade, é um cara que quer manter os próprios privilégios de uma elite que é covarde aqui no Brasil. A verdade é essa. O teu papel, agora falando bem sério, velho. O teu papel, um cara como você, que faz parte da elite, você é um cara que tem muito dinheiro, você tem muita influência, você é muito famoso. Tá? Você tinha um programa dominical que durante anos e anos e anos formou a cabeça dos jovens brasileiros. Você usou todo o seu poder, todo o seu dinheiro, toda a sua influência pra quê? Só pra ganhar mais. Pra isso. Você não educou ninguém, você não falou nada. Quando teve que pagar todos os pedágios pra você estar, se manter onde você esteve, você pagou. Você pagou pedágio pra politicamente incorreto, você pagou pedágio pra burrice brasileira, você pagou pedágio pra futilidade. Você fez sempre... E mais. Vamos lá, você é um cara... Você é muito preocupado com o Brasil? Você é um cara que não. Porra, cara, eu quero que o Brasil vá pro rumo certo. Então vamos começar desde que o MBL apareceu. Quando o MBL apareceu, a gente fez uma força tremenda pelo impeachment da Dilma. O que você fez pelo impeachment da Dilma? Ou pelo menos, então, contra o impeachment, já que você tem que ter um lado, né? Ou você era a favor do impeachment, ou você era contra. O que você fez? Nada. Você não fez nada. Você sendo o cara que você é, poderosíssimo, riquíssimo, famosíssimo, você poderia ter influenciado esse processo para um lado ou para o outro e você não fez nada. Você falou, como é que eu mantenho as bolinhas aqui ó, voando no meu malabarismo para eu manter minha posição de poder aqui? Depois do impeachment da Dilma, quando entrou o Temer, ele colocou a PEC do teto. A PEC do teto pautou o Brasil, cara. A PEC do teto fez com que vagabundos... invadissem a escola impedindo estudantes de estudar. O que você fez nessa época, cara? Fala pra mim, o que você fez nessa época? Você não fez bosta nenhuma. Depois teve a reforma trabalhista. Um governo com 3% de popularidade conseguiu fazer uma reforma importantíssima que estava atrasada há uns 30 anos já no Brasil. O que você fez pela reforma trabalhista? Nem que seja contra. Então eu sou contra a reforma trabalhista, eu vou boicotar isso aqui. O que você fez? Nada. Porque você não tem posição. Porque você é essa bosta. Porque você é um banana. Entendeu? Porque você é um cara que não encanta ninguém. Você, no máximo, o que você faz é falar o que está no mainstream, falar as coisas de senso comum, para que as pessoas comprem os produtos que você quer vender. É isso. Você é isso, cara. Ele tá vendo aqui, loucura, meu, loucura. Tá, e aí? E aí? No que você usou? A sua esposa, esses dias, Angélica, estava naqueles podcast merda, da outra lá, da... Fernanda Paes Leme, a outra que eu esqueci o nome, falando lá que dava para um monte de cara, não sei o que lá. É assim que você vai influenciar o Brasil? Não, já sei, vou pôr minha esposa num podcast aqui, ó, para ela falar que ela transava pra caramba. É isso, vocês são isso, você tá pagando pedágio. Não vem falar que você tá preocupado com educação, com saúde, com segurança, você não tá preocupado com isso. Você tá preocupado em ser pop. E se ser pop, como eu falei, passa pela humilhação da sua esposa em um podcast falar que ela transava com um monte de cara, beleza, é isso que é ser cool hoje? Então demorou, vai lá, eu quero ser pop. É ridículo, cara, ninguém vai olhar esse vídeo e falar, tamo junto, me identifico com esse cara. Isso é um ridículo, cara.
Um cara postou isso daqui, ó. Vamos lá. Lê aí, Arthur.
Belíssima iniciativa. Ah, sim. Olha lá, o Sleeping Giants. Assim, eu não sei
apoiando
se você sabe, Luciano.
O
Sleeping Giants, cara, tem posição. Que é oposta à nossa. A posição deles é politicamente correto. A posição dele é boicote e cancelamento de todo mundo que não pensa exatamente igual a caixa dele. Tá? E o que você fez? Você apoiou essa bosta.
Bom, Arthur, Logo mais a gente tem que trocar de live.
Ô, vamos fazer uma promessa então?
Vamos.
Promete pra mim que na próxima live nós vamos reagir pelo menos a um tweet do Gorgonoid.
Tá.
Um tweet aleatório. Não, mas você promete. Promete.
Eu caço um tweet
aleatório. Eu prometo.
Eu caço um tweet
aleatório. Não. Promete.
Vou prometer. Fala
assim, eu prometo.
Eu prometo.
Então tá bom. Assim eu prometo.
Eu prometo solenemente caçar
o... É isso mesmo. Assim eu prometo. É isso aí. Vai lá.
A última pautita aqui, ó. Sai fora aqui.
Irã queria fazer um gesto. A questão é como Israel responderá, diz Amorim. Quem que é esse? É o ministro das Relações Exteriores?
Exatamente. É um pequeno gesto com 300 mísseis e foguetes.
O assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Celso Amorim, diz considerar que os ataques desse sábado contra Israel são gestos que o Irã fez depois do ataque com seus acusados, que agora tudo depende de como o governo do Benjamin Netanyahu vai responder.
Dá pra ler com isso daqui com seriedade?
Cara, assim, eu vou fazer o seguinte, como é o nome dele aí, Celso Amorim? Isso. Eu vou explodir a tua casa num gesto de que eu sou contra o Lula cortar investimento da saúde pública, da educação pública. Da segurança pública. É um gesto. Eu não tô fazendo meu gesto aqui, porra. Agora tudo vai depender de como eles vão fazer. Vocês vão prender? Cara, eu nem tenho o que falar sobre isso. Não. Isso é tão burro quanto um tweet do Gorgonoid.
Exatamente.
Tipo, tweet que o Gorgonoid faria.
É um tweet, parece uma coisa do Gorgonoid, mas esse é o cara, é o ministro das Relações Exteriores. E aí a gente fica no vácuo com relação à condenação dos ataques pelo Lula, né, a Israel, e fica nisso. Só que, assim, a gente tem que ler esses absurdos aí. Parece que foram mais de 300 mísseis e drones. Um pequeno gesto, galerinha. Pequeno gesto. Só isso. Bom... Arthur, tem mais alguma última coisa que você queira
não,
falar?
Não, eu quero falar o seguinte. Como estamos de audiência? Como nós estamos de audiência?
Ó, estamos em 4.303.100 likes.
Animal. Deixa eu falar uma coisa. Nós vamos para a próxima live, então? Ó, só que é o seguinte. Eu quero... temos que ir para a próxima live.
Sim, tem que ir logo
Eu
mais.
Quero uma promessa sua. Nós vamos ter tweet de Gorgonoid na próxima. Eu sei que você separou uma pauta importante para a próxima,
sim,
que é do AGU. Nós vamos falar disso. Só que mais importante do que isso é o Gorgonoid estar presente. Tá bom? Então lá nós vamos responder as suas perguntas e lá nós vamos falar sobre o que realmente importa, que é a opinião de Gorgonoid sobre Kim Kataguiri.
Mas
tá bom?
Só tivemos 3 clubes, Arthur. Pô, fala pro pessoal aí.
Cara,
que ainda tá valendo.
Agora já era. Desculpa, me distraí. Ah. Isso é muito triste, o Renan vai ganhar de mim hoje, o que me deixa muito triste. Né?
Ó, então só vamos falar de mais uma pequenininha aqui.
Vai
ó.
Lá.
Ó.
Zanin se declara impedido de julgar recurso de Bolsonaro contra a multa de 70 mil imposta pelo TSE. Posso falar uma coisa?
É.
Baita atitude.
Por quê?
Porque em vez de ele buscar o protagonismo e ele buscar... Olha, cara, eu tá na minha mão, hein? Não, ele se declarou impedido. Isso é claro que é um gesto, né? Pra mostrar que eu não fui ali colocado pelo Lula pra julgar o Bolsonaro. Né? Claro que isso é um gesto pra isso. Mas é um baita gesto. É um baita gesto, assim. A gente tem que reconhecer também. Né? Eu acho um absurdo ele estar onde ele está. Eu acho um absurdo o advogado do Lula ser ministro do STF. Isso é um absurdo. E o ministro do STF, o ex-ministro do STF, ser ministro da Justiça do Lula. Assim, isso é um absurdo completo. Dito isto, esta atitude pontual do Zanin é a atitude correta. É tudo correto. É uma atitude que, por exemplo, Gilmar Mendes jamais tomaria. Entendeu? O Alexandre Moraes, mas... Imagina, ele pode jogar tudo, né? Então, baita atitude do Zanin, né? O que, na verdade, mostra que o Bolsonaro vai se ferrar. Porque, cara, se o cara fala assim, eu não vou entrar aqui porque eu sei que vão falar que ele se ferrou por minha causa e fui colocado pelo Lula pra acabar com o Bolsonaro. Isso é um sinal de que as coisas estão ruins pro Bolsonaro. Vamos lá?
Bom, então, acabou, nós vamos fazer
eu
a
quero,
troca.
Ó, nós estamos com mais de 4 mil pessoas aqui, cara. Eu quero gente na próxima live. É só você demorar um minuto. Eu não vou nem dar de cara da Zambelli hoje. Eu não vou nem, segundo ela, mijar. Eu vou ficar aqui pra gente fazer essa live, tá bom? Então vamos lá.
Perfeito. Bora lá, bora fazer. Então, galerinha, estamos indo pra próxima live. Tem o redirect, tá aí. O Arthur tá atacando.
Que ligeira!
O Arthur, ele tá atacando coisa em nós aqui, tá? Só pra vocês terem noção. Então é isso aí. Até mais, galerinha. Falou. Até
cara,
a próxima.
Eu falei com ele agora.